Que os nossos corações estejam abertos para recebermos o Santo Espírito de Deus e Ele promova em nós as mudanças necessárias para darmos seguimento às nossas vidas. Que sejam renovados os nossos conceitos neste dia. A nossa alma, ela anseia pela presença do Senhor. Ela espera com angústia, porque vivendo num mundo onde o mal ainda se faz presente com toda a sua força, nós nos sentimos angustiados, oprimidos e esperamos ansiosamente pelo socorro. E o socorro vem de Deus, o socorro chega na igreja do Senhor. Nós temos que estar dispostos, preparados, prontos para receber este socorro e que ele venha agora, neste momento, para mudar a nossa vida. Livro de Salmos, no Salmo 123, também conhecido como Cântico dos Degraus, ele fala sobre o crente desprezado. Frequentemente nós temos a ideia de que se Deus é todo poderoso, se Deus é o grande arquiteto do universo, se Deus é o Espírito que sustenta todas as coisas, estando com Deus, nós vamos estar cheio de glória, cheio de poder, cheio de bênçãos. É estranho que o salmista fale aqui neste pequeno salmo do crente que é desprezado pelas pessoas. Nós temos que compreender que o nosso Deus, ele se alegra quando nós, mesmo diante do desprezo das pessoas, daqueles que nos cercam, nós nos mantemos fiel ao seu propósito, ao seu espírito. Nós não podemos pensar que ele não está operando um pouco adiante de nós para que a vitória seja perfeita. Nós precisamos crer no Senhor, precisamos saber que ele também foi desprezado. Nós precisamos entender que ele também foi caluniado, que ele foi cuspido e esbofeteado. Finalmente, teve a morte da cruz. E este nosso Senhor, ele foi o profeta que não conheceu o pecado. Nós nascemos envolvidos com o pecado. A nossa natureza é pecaminosa. As nossas obras são más. Vivíamos há pouco tempo envolvidos na escuridão. Se com ele o desprezo esteve presente em todos os momentos e nós agora queremos seguir os passos deste Senhor, deste Jesus, porque nós não seremos também desprezados. O salmista, na angústia do seu desprezo, e é importante que nós nos sintamos também como ele, vez por outra, para o aperfeiçoamento das nossas almas. Na angústia do desprezo, ele clama ao Senhor, dizendo: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus, a ti eu levanto os meus olhos. Do mesmo modo como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que ele tenha piedade de nós. A postura do salmista, nas suas reflexões, sentindo-se desprezado por todos aqueles que o cercavam, ele olha para o alto, ele levanta os seus olhos para Deus, mas numa atitude de humildade. Ele levanta os seus olhos com o espírito de servidão. Do mesmo modo que um servo olha para o seu senhor e uma serva olha para a sua senhora, aguardando o seu senhor e a sua senhora que faça alguma coisa, que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor. Estamos fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A nossa alma está cansada. Por vezes nós nos sentimos abatidos diante da indiferença daqueles que caminham conosco. Nós nos sentimos abatidos por aqueles que, por causa de Cristo, têm desprezado a nós. Nos sentimos entristecidos ao ver que irmãos nossos, e que conviveram ao nosso lado, hoje estão distantes da casa do Senhor, desprezando a casa do Senhor, desprezando a igreja do Senhor, fazendo coisas indignas do Senhor. Mas nós seguiremos levantando os nossos olhos para os céus e pedindo ao Senhor que tenha piedade de nós. Amém. Que Ele faça a sua justiça conforme o seu misericordioso coração. E que no tempo oportuno Ele nos liberte destas angústias, destas tristezas que envolvem as nossas almas. E que Ele abra os olhos dos nossos irmãos, dos crentes, que ainda não conseguem perceber a gravidade do instante que nós estamos vivendo. Ainda não foram libertos dos vínculos que possuem com Satanás. Porque se deixamos nos arrastar, é porque ainda damos ouvidos ao espírito da escuridão. O Senhor, que Ele tenha poder de nos livrar, de acabar com este domínio, de impedir que sejamos arrastados, que Ele possa renovar a nossa vida, renovar as nossas forças, conceder-nos a verdadeira fé, a fé que enfrenta todas as dificuldades, certos de que teremos vitória. Amém? Estamos precisando, irmãos, desesperadamente de Cristo, para que Ele nos ajude, todos nós. Nós temos recebido cartas que nos vêm de vários lugares do país, de pessoas que imploram ajuda, de pessoas que estão desesperadas. Não existe socorro em lugar algum, irmãos, a não ser em Cristo Jesus. Apoiemo-nos no Senhor, rocha das nossas vidas. Os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos, os tormentos se multiplicarão e nós precisamos de apoio, e de apoio espiritual. Nós não temos que buscar apoio nos homens, nós precisamos de buscar apoio na santa palavra de Deus, porque ela em si mesmo traz a vida. A palavra de Deus em si mesmo traz a força, a palavra de Deus em si mesmo traz a vitória, a palavra de Deus em si mesmo traz o Espírito Santo, irmãos. Nós vamos para onde? Onde é o nosso refúgio? Alguém conhece um lugar onde estaremos seguros? Nos dias tormentosos em que atravessamos? Vamos nos refugiar nas coisas do Senhor. Não vamos nos deixar envolver pelo desânimo. Não vamos nos deixar envolver pela derrota. Não vamos deixar nos envolver pela ideia de que o Senhor nos deixou sozinhos. Não vamos nos atormentar com o desprezo dos homens vis, dos homens ímpios, pela calúnia, pelas mentiras que os homens pecadores têm feito, não por nossa causa, porque não somos nada, mas por causa da palavra de Deus que professamos, por causa da sinceridade da palavra que professamos, a sinceridade dos nossos corações. E é isso que incomoda Satanás. Não é a pureza das nossas almas, não, porque nossas almas são impuras. Mas é por causa da nossa sinceridade em procurar em Jesus Cristo a saída para todos os nossos tormentos. E não precisa que nós sejamos sábios, não é necessário que sejamos perfeitos, não é necessário que sejamos cumpridores das obras da lei. É preciso sinceridade do coração. E quem fala da palavra de Deus com sinceridade, recebe o Espírito Santo. Amém? E quem recebe o Espírito Santo, pode comunicar este Espírito Santo a outras pessoas, dando a elas também liberdade, dando a elas também esperança, dando a elas também o ânimo quando elas estiverem envolvidas pela escuridão. Nós possamos, assim, irmão, nos fazer em verdadeiros servos de Deus, sabendo que os nossos dias serão trabalhosos. Como foram trabalhosos os dias de todos os que serviram o Senhor Jesus, em todos os tempos desta humanidade. Deixemos de lado as nossas preocupações pessoais, porque nós temos quem cuida de nós. Alguém na igreja tem alguma coisa a dizer contra o nosso Senhor? Dizer que o Senhor está nos deixando sem socorro? Nenhum de nós, irmãos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? E vai seguir nos ajudando se nós permanecermos no Senhor. Com confiança. Eu quero convidá-los, 1 Tessalonicenses capítulo 4, exortação a uma vida de piedade. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, passa algumas instruções preciosas aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. Não vamos examinar todo o texto, mas ressaltar algumas passagens para nossa instrução. Irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar ao nosso Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Na introdução aqui já nos diz o apóstolo que se a gente quer progredir, ir adiante, nós precisamos andar conforme a vontade do nosso Deus. Nós precisamos agradar o nosso Deus. E o nosso Deus, ele se agrada de que maneira? O nosso Deus quer presentes. O nosso Deus quer sacrifícios, o nosso Deus quer ofertas, o nosso Deus quer dízimos. O nosso Deus não está interessado em sacrifícios. O nosso Deus diz, eu quero misericórdia. A doutrina do nosso Deus é uma doutrina de amor. Ela se fundamenta no amor de uns para com os outros. Num amor irrestrito, um amor que nada exige, irmãos, um amor que cobre os pecados, um amor que tudo suporta, um amor que tudo espera, um amor que tudo crê. Se nós quisermos agradar o nosso Deus, se nós quisermos andar nos passos do nosso Jesus, nós precisamos agradá-lo amando o nosso semelhante. Pode parecer aos espíritos mais desenvolvidos intelectualmente que este raciocínio é simplista. Mas queremos dizer-lhes, senhores entendidos, que o amor resume a lei e os profetas. A preocupação é não transgredir as regras fundamentais que são os mandamentos do Senhor. E aquele que aprende a amar verdadeiramente, ele cumpre toda a lei, todos os mandamentos e todas as regras, porque quem ama não mente, quem ama não adultera, não trai. Quem ama não rouba, não mata, não tem inveja, não é envolvido com mentiras. Quem ama honra o seu pai, sua mãe. Quem ama, ama a sua igreja, porque ela expressa a presença de Deus neste mundo. Quem ama não tem inveja uns dos outros. Não olha para a mulher do próximo, para o homem do próximo. Nós poderíamos apresentar para a igreja muitos tratados de filosofia, doutrinas, oriundas de diversas regiões deste mundo. Doutrinas belíssimas para o exercício do pensamento, da razão, belíssimos discursos para encantar os olhos. Mas a proposta de Jesus é emergencial. Nós estamos com uma multidão de desgraçados que estão se afogando. E nós estamos num barco que pode salvá-los. Será possível que nós vamos chegar diante de quem está se afogando e vamos filosofar? Será possível que vamos chegar diante de quem está se afogando e vamos falar de doutrinas? De mistérios? Não, irmãos. Vamos salvar o miserável primeiro. Vamos estender a mão para este miserável, vamos trazê-lo para dentro deste barco seguro que é a Igreja de Cristo. Vamos salvá-lo em primeiro lugar, antes que ele se afogue, meus irmãos. Depois de trazê-lo para o barco, vamos recebê-lo convenientemente. Vamos restituir-lhe a vida, a segurança, a tranquilidade. Vamos colocá-lo em lugar seguro. Depois, com mais calma, podemos falar das demais coisas, irmãos. A Igreja de Cristo não é, pois, um lugar onde nós temos que estar atrás de filosofias. A Igreja de Cristo é o lugar onde nós temos que estender as mãos para que o sujeito saia do afogamento. É salvação, irmãos. É preciso salvar o sujeito antes que ele pereça. Aprendamos, pois, a agradar e andar conforme a vontade do nosso Deus. Versículo 3, ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Veja bem, nós tiramos o homem que estava afogando nas águas, trouxemos este homem para dentro deste barco seguro que é a Igreja de Cristo. Agora, nós vamos levar este homem para um lugar seguro. E vamos então preparar este homem para que ele não mais volte a se afogar. E vamos falar deste homem das maravilhas que existe na casa do Senhor. Este homem vai tomar posse desta salvação, desta bênção que veio do céu. E vai começar uma nova vida. Ele estava morto. O Senhor estendeu a sua mão e o salvou. Agora ele começa uma vida nova. Uma vida aonde ele vai ser santificado. O que é ser santificado? É nós nos esforçarmos para conhecer a boa vontade do nosso Deus. O que é que agrada o nosso Deus? O que é que nos pede o Senhor Jesus? Que sirvamos uns aos outros com amor. Que participemos da sua igreja efetivamente. Que tenhamos na igreja nossa família. A verdadeira família. Sem desconsiderar a nossa família terrena. Mas dando maior importância à nossa família espiritual. Porque a família terrena é passageira e se desfaz frequentemente neste mundo. Mas a família de Cristo permanece até os fins dos nossos dias aqui e prossegue do lado de lá. A família eterna. E os laços que nos unem são laços permanentes. Que cada um de vós, diz o versículo 4, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O que é o vaso? É o nosso corpo. É a nossa vida terrena. Que cada um saiba o que fazer da sua vida. Isso não quer dizer que somos livres para nos envenenar com as coisas do diabo, com as coisas deste mundo. Somos livres. O Pai não nos proíbe. Mas colheremos os frutos amargos. Colheremos os frutos amargos. Que nós possamos possuir o nosso corpo, a nossa vida carnal e terrena, envolvidos na santificação e na honra das coisas de Deus. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, uma bobagem, quando nós vamos nos permitir a um desatino, vamos lembrar de Jesus, irmãos. Lembrar dele, perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo está certo? É conforme o amor? Olha a pergunta. O que eu estou fazendo está conforme o amor? A resposta vai me dizer se eu estou errado ou não. Nós temos que saber da nossa vida pessoal. Eu não posso viver a vida do meu irmão, da minha irmã. Nós precisamos saber conduzir a nossa vida de maneira honrosa, não nos permitindo envolver pelas paixões. Versículo 5. Como aqueles que não conhecem a Deus. Todo mundo faz, não é bom para mim. Se todos fazem, não é bom. Porque a maioria está sem Cristo. Está sem Cristo. Saltemos um pouco adiante. Capítulo 5, na mesma página. Saltemos para o capítulo 5, quando ele nos alerta acerca da vinda do Senhor. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá de um momento para o outro, como um ladrão. O dia do Senhor, aquele dia do juízo, a que todos nós seremos julgados pelas nossas obras. E ai daquele que não tiver a intercessão de Cristo. Ai daquele que não aceitou Jesus como a mão que tira a gente da lama. Ai daquele que não aceitou Jesus como a mão que nos tira do afogamento. Porque se estivermos em dívida, o Senhor nos ajudará. Mas se não tivermos, se nós não aceitarmos Jesus com o nosso coração, se nós dependermos das nossas obras, nós vamos estar perdidos. Ele diz: virá de uma hora para outra. Quando disserem a paz, quando acharem que estão seguros, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia venha surpreendê-los como um ladrão. Ele diz: nós que somos crentes em Jesus, precisamos saber que as coisas vão acontecer conforme está escrito na Escritura. Nós não podemos andar no escuro. O que quer dizer andar em trevas? É viver sem compreender o que está acontecendo. Não vamos trazer para a igreja uma cultura de desespero e nem de maldição. Mas a igreja tem por obrigação saber do momento grave que esta humanidade está vivendo. Não podemos andar em trevas. Ele diz no versículo 5: todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ele quer dizer, o Filho de Deus sabe dos acontecimentos que estão por vir. Sabe a causa destes acontecimentos. O homem plantou uma semente equivocada. O homem quis manter-se separado de Deus. E os resultados estão despontando. Porque o terreno é fértil. E tudo que se planta, você colhe. E os homens plantaram a má semente. Permaneceram invigilantes durante muito tempo. O inimigo veio e fez o que bem entendia. E agora nós estamos apenas colhendo as consequências. Por isso, o homem de Deus, ele sabe o que está acontecendo. Ele não anda na escuridão. Ele não anda como um bêbado que não sabe para onde vai. Diz a palavra. Não durmamos, não sejamos invigilantes como os demais, mas estejamos vigiando, envolvidos pela sobriedade. Versículo 6. Nós somos do dia, verso 8. Vistamo-nos da couraça da fé e do amor. E tenhamos em nossa cabeça para enfrentar esta batalha, esta luta, esta guerra, tenhamos em nossa cabeça o capacete da esperança da salvação. Quer dizer, vivamos toda esta batalha esperando em Cristo a nossa salvação. Ele disse, aquele que perseverar, aquele que insistir será salvo. Isso quer dizer que nós não teremos paz até o fim dos dias. Quem perseverar se salvará. Capacete para a guerra. Estamos nos preparando para uma batalha. Não pense que nós não vamos lutar. Não pense que nós não vamos enfrentar momentos delicados. É uma guerra. Ele diz, é preciso estar preparado. No nosso pensamento, a esperança de sermos salvos. Por Cristo, e sigamos enfrentando todas essas batalhas. Amém? Versículo 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que são os vossos pastores, que são aqueles encarregados de ministrar a palavra. Irmãos, a posição dos pastores, daqueles que ministram, não é uma posição de mando. Nós não queremos mandar na vossa vida. Nós não temos interesse em dizer a vocês o que vocês devem ou não devem fazer. Mas temos a obrigação de corrigir a vossa conduta quando vocês estão se deixando arrastar pelo inimigo. E esta obrigação não é só dos vossos pastores e dos ministros, mas também de todos os irmãos da igreja. Se um irmão está sendo arrastado por uma tentação, nós temos que admoestá-lo. Nós temos esse direito e temos esta obrigação, admoestá-lo e corrigi-lo. Assim nos ensina a palavra. A palavra diz, chama o teu irmão, conversa com ele. E a palavra, se nós seguirmos a palavra, nós não vamos errar. A palavra, em primeiro lugar, ela diz, chama o teu irmão e tem uma conversa particularmente com ele. Primeiro, ele não te ouviu? Chama uma testemunha para ouvir. A segunda, admoestação. Ele não te ouviu? Denuncia-o à igreja. E diz, ele não é irmão e pode fazer mal aos outros crentes. Faz isso, irmão. Segue conforme a palavra. Não denuncie a igreja antes de conversar com ele. Não denuncie a igreja antes de conversar com ele junto com uma testemunha. Segue como instrui a palavra e viverás. Por isso, nós precisamos reconhecer aqueles que presidem sobre a igreja, estimando-os, tendo por ele estima e consideração por causa da sua obra. quem preside, toma sobre si a cruz de todos os que estão na igreja, irmãos. Ou não, quem admoesta com a palavra, está tomando a tarefa de enfrentar Satanás, de enfrentar o inimigo. E nós temos que respeitá-los e ter por eles amor, e ter por eles compaixão, e orar por eles, orar para que eles tenham força, para que eles não se enfraqueçam, não sucumbam à ação do inimigo. Admoesteis os desordeiros. De vez em quando, alguns corações se deixam envolver pelos espíritos galhofeiros, brincalhões, e ocorre atitude de desordem na igreja. Nós temos que admoestar, conforme a palavra nos diz. Nós temos que consolar aqueles que estão com seu ânimo abatido, sustentar os mais fracos. É preciso que a gente sustente os mais fracos. Você tem um irmão teu que não veio na igreja, você precisa se interessar por ele. É muito comum nós acharmos que ele não veio porque não quis. Mas o que está se passando na intimidade desta alma? Quais são seus tormentos? As suas preocupações? Vamos procurar este irmão amanhã, logo pela manhã, ligar para ele. O que aconteceu que eu não te vi na igreja? Percebe, irmãos? Essa responsabilidade não é do pastor, não. É responsabilidade de todos nós que temos de nos interessar uns pelos outros, porque isso é amor. Você conhece alguém que não veio hoje? Amanhã de manhã, pega o telefone, liga para ele. O que aconteceu com você? Ele pode estar doente. Ele pode ter sofrido um acidente quando vinha para a igreja. Quantas coisas podem ter acontecido? Nós temos que nos interessar por ele, porque interessar-se pelo outro é amar. Vede que ninguém pague o mal com o mal. Versículo 15. Segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Segui sempre o bem, regozijai-vos sempre. O crente precisa estar sempre alegre, por causa da dádiva de Cristo. Que grande salvação recebemos, que bênção, que mão oportuna nos pegou quando estávamos prestes a morrer. Já estávamos sem forças. A água já estava entrando para dentro dos nossos pulmões. Já estávamos nos contorcendo e procurando alguma coisa para nos agarrar. E uma mão poderosa nos pegou naquele instante e tirou-nos da morte para a vida, irmãos. Que alegria! E todas as bênçãos do ir, do vir, do ver, do ouvir, do falar, do deitar, do dormir, do sorrir. E todas essas bênçãos. Como é que nós vamos viver em tristeza? Como é que nós vamos viver em reclamação? Quando nossa vida está coberta de bênçãos por Jesus Cristo. Porque merecemos. Porque somos diferentes dos outros. Em quê? Ao que parece, o que nos iguala é o pecado. A única diferença é porque aceitamos Jesus como nosso Salvador. E só por isso a nossa vida foi coberta de bênçãos, irmãos. Por isso, regozijemo-nos sempre. Oremos sem cessar. O que quer dizer que devemos sempre estar preocupados com a oração. Sempre que o nosso coração esteja disposto a orar, a falar com o Senhor, todos os dias. A palavra não quer dizer orai de vez em quando. A palavra não quer dizer orai uma vez por semana na igreja, uma vez por mês. A palavra, ela parece clara. Ela diz, orai sem cessar. Em tudo agradecei. Em tudo. Dai graças a Deus em todas as coisas. Porque ele se revela na pessoa de Jesus. Não extinguais o Espírito. Não extinguais o Espírito. Deixai que o Espírito revele as santas coisas de Deus. Deixai que o Espírito venha à igreja dizer aquilo que os crentes precisam ouvir para que a vida seja renovada. Todos nós que proferimos a palavra de Deus temos a obrigação de permitir que o Espírito faça o seu trabalho. O Espírito de Deus, nós conhecemos por aquilo que ele fala. Ele vem falar para nós de vida eterna. Ele vem falar para nós de salvação. Ele vem falar para nós de esperança. O Espírito de Deus não trata das coisas terrenas. O Espírito de Deus não trata de prosperidade material. O Espírito de Deus não trata de riquezas. Questionado sobre tais coisas, o Senhor disse: procurai primeiro a justiça do meu reino, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Quando nós encontramos vidas destruídas, nós encontramos corações longe do reino de Deus. Por isso que estão destruídos. Mas não admitem. Não admitem que são culpados pelo seu próprio infortúnio. Preferem culpar os espíritos, os macumbeiros, a má sorte. Jogam a culpa no azar, no diabo. O diabo é que eles não têm fé. O diabo é que eles não procuram Cristo. O diabo é que eles não têm sinceridade nos seus corações. O diabo é que eles não conheceram ainda o Salvador. O seu sacrifício na cruz. Esse é o diabo das pessoas que vive com a desgraça batendo todos os dias em sua porta. Busque o Senhor enquanto ele pode ser achado, enquanto ele pode ser encontrado. O que é que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando, minha irmã? Busque o Senhor. Quando nós falamos que as pessoas precisam de uma igreja para encontrar com Cristo, elas arrumam argumentos para não ir até a igreja. De toda a ordem. Como se a vida delas estivesse testificando a favor delas. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, a vida sua está te condenando, a vida sua está dizendo para você: você está errado, você está equivocado, você está andando no caminho torto. A vida sua está dizendo: tudo que você fez até agora está fora de lugar. Foi sem considerar a pessoa de Deus, o seu Santo Espírito, a verdade da vida imortal, a ordem do universo. Você não considera nada disso porque tu és ignorante dessas coisas. E nós estamos querendo te apresentar uma grande salvação. Nós estamos querendo te revelar a verdade para que você deixe de ser uma criança. E você não aceita. A sua vida, ela está envolvida em maldição. Ninguém poderá te livrar desta maldição a não ser Jesus Cristo. Nós estamos falando essas coisas, irmãos, para esta igreja e para os outros que de longe nos ouvem. Né? Porque muitas pessoas escrevem pedindo orientação. Nós temos que dirigir uma palavra também a essas pessoas, desesperadas, perdidas, elas não sabem o que fazer de suas vidas. Não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retenha o que é bom, que Cristo, que Senhor é esse nosso Cristo, não proíbe você de fazer coisa alguma, de examinar coisa alguma, não te impõe um espírito de temor, mas de liberdade. Ele diz: examinai todas as coisas. O apóstolo Paulo nos recomenda, conforme ele diz, segundo o meu evangelho, na maneira como ele interpretava a doutrina do Senhor, ele dizia: experimentai todas as coisas, retende aquilo que for bom, guarda só o que for bom, o resto deixa para lá. Procura afastar-se de tudo aquilo que possa parecer com as coisas do mal, o vestir, o falar, os teus gestos, os teus pensamentos, a maneira como você se porta. Procura afastar-se de toda a aparência do mal. Esse é um alerta que fazemos à igreja, porque nós somos contaminados facilmente pelos meios de comunicação. Facilmente. E por meio destas propagandas, e por meio das telenovelas, de programas de televisão, nosso espírito é contaminado facilmente com a aparência do mal. E por vezes, sem querer, nós nos transformamos em porta-vozes do inimigo. Vamos nos abster dessas coisas. Vamos procurar ter uma vida de maior simplicidade. E o mesmo Deus, o Deus de paz, vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e toda a vossa alma e o vosso corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja conservado irrepreensível. Quer dizer, eu não tenho nada a esconder do meu Senhor. Tudo tenho feito para viver conforme a vontade do meu Senhor. O espírito são as nossas ações, as coisas que fazemos. A nossa alma é o nosso coração. O que nós pensamos, o que nós sentimos. E o corpo é a expressão da vida carnal, da vida terrena. Tudo isso precisa ser irrepreensível. Ora, se eu não me dedico ao meu Senhor, se eu não me dedico à igreja, como eu posso ter uma vida irrepreensível? Diante dos homens? O que importa o que pensam os homens? O que dizem os homens de nós? O salmista não estava desanimado com os homens, porque os homens, eles desprezam aqueles que seguem os passos do Senhor. Irrepreensíveis diante de Deus. O que dizem os homens de nós? Isso não tem importância alguma. Mas diante do nosso Senhor, nós precisamos ser irrepreensíveis. E quem pode nos ajudar? O Espírito do nosso Deus. O versículo 23, ele diz, é o Deus da paz que nos santifica em tudo. Escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele deseja que Deus santifique aqueles crentes. Porque ele sabe que Deus pode transformar as almas. Nós convivemos com pessoas difíceis. Em nossa família, convivemos com pessoas difíceis na igreja. Em nossa vida profissional. E por vezes, desanimados, lançamos sobre eles a maldição. Que tal pedirmos ao Senhor para eles serem santificados? Que tal pedirmos ao Senhor para que eles possam encontrar o caminho? Desejar como Paulo fez para estes crentes. Que sejam santificados de maneira que sejamos conservados, de maneira que essas pessoas tenham oportunidade. É muito comum amaldiçoarmos em lugar de abençoar. Amém? Vamos ter cuidado. Satanás quer que nós joguemos maldição. Nós precisamos abençoar. Vamos orar, vamos confiar no Senhor. É possível? Frequentemente nós afirmamos, não é possível. E quem somos nós para julgar? Nós sondamos os rins, sondamos o coração, nós sabemos o que se passa na intimidade daquela alma. O Senhor, ele tirou água das pedras, irmãos. Ele pode fazer todas as coisas. Então santifiquemos, abençoemos. Abençoemos aqueles com quem nós convivemos e que são pessoas difíceis, tendo esperança que o nosso Deus haverá de santificar e de ajudar no livramento. Fiel é aquele que vos chama, Jesus Cristo, o qual também o fará. Fará você fiel. Se nós nos darmos a Jesus, tenha certeza que ele vai tornar você uma alma fiel aos seus propósitos. Tenha confiança no Senhor, porque a fidelidade é do Senhor, não é nossa. Ele precisa nos dar esta fidelidade. porque ele é fiel. Nós somos infiéis desde o nosso nascimento. E o Senhor Jesus, ele pode mudar, ele pode nos livrar desta infidelidade, concedendo-nos a fidelidade que ele recebeu de Deus. Que sejamos, pois, transformados neste dia. E nós queremos encerrar pedindo aos irmãos: orai por nós. Versículo 25. Se o apóstolo pedia para que os irmãos orassem por eles, e nós vamos pedir para que as pessoas orem por nós, para que estejamos fortes e firmes para nós vencermos esta grande batalha. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Amém. Senhor de misericórdia e de bondade, nesse instante estamos entrelaçando os nossos corações e clamando numa só voz pela tua misericórdia, pelo teu socorro, Senhor. Estamos te pedindo que derrame do seu Espírito Santo nesse instante sobre esta igreja, para que sejamos socorridos, Senhor. Estamos enfraquecidos, estamos desesperançados e queremos, diante desta palavra, Senhor, diante desta santa escritura, Senhor, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, para a glória do teu Filho Jesus, que ele aqui esteja operando estas maravilhas de nos livrar do desânimo, da desesperança, de encher o nosso coração de alegria, Senhor, de paz, de certeza, que nós possamos estar firmes sobre a tua rocha, que o Senhor nos ajude a caminhar retamente, Senhor. Nós te pedimos que todas as obras de Satanás sejam desfeitas, todas as obras que estejam oprimindo os nossos irmãos, nesta igreja, e os irmãos que estão distantes, Senhor, e que clamam neste momento pela presença do teu Espírito, que sejam libertos, Senhor, que encontre paz, que encontre alegria de viver, Senhor. Abençoa os nossos lares. Nós pedimos que o teu Espírito possa operar uma profunda limpeza em nosso lar, Senhor, em todos os cômodos da nossa casa. Nós pedimos que o Espírito possa limpar, possa varrer dali a presença do inimigo, Senhor. Seja limpa a nossa casa e ela se transforme num ambiente de boa convivência, aonde nós possamos descansar e refazer as nossas forças para a luta. Que as tuas bênçãos cubra esta igreja, cubra cada um daqueles que aqui estão, dos que fazem parte do corpo desta igreja. Que as tuas bênçãos estejam junto de todas as igrejas irmãs que professam o teu santo nome, a tua santa salvação, o teu santo livramento, Senhor. Que todos estejam sob os teus santos cuidados. Olha pelos pastores, olha pelos presbíteros, pelos que evangelizam, pelos que profetizam, pelos que proferem a tua santa palavra, Senhor, cuida de todos eles, dos seus familiares, que eles estejam sob os teus cuidados nesses dias tormentosos, Senhor. Tu que tens os sete Espíritos de Deus olhando por toda parte, cuida de nós, Senhor Jesus.